Amém. Boa noite, irmãos, irmãs, paz de Jesus sobre a vida de todo mundo, você que está aqui e você que está aí onde você estiver acompanhando a gente, paz do Cristo sobre a sua vida. Quero dar alguns avisos antes de ler o texto e seguir com a reflexão dessa noite. Queria começar pedindo um perdão aqui hoje de manhã. Eu falei sobre a agenda de ontem que a gente teve, que foi incrível. Agradecer aqui a todo mundo que trabalhou em nome do pastor Diego, ou na figura do pastor Diego, né, pastor de jovens, mas eu não mencionei uma outra agenda linda que teve ontem, que foi a agenda das crianças, na casa da Tati e do Alex. Ontem teve um sábado maravilhoso, organizado pelo Ministério de Crianças da nossa igreja. Vocês podem imaginar, uma casa com um gramado assim maior do que esse templo, com muita chuva. As crianças saíram falando, foi a melhor festa das crianças da igreja. E foi um sábado muito especial. Então, minha palavra de gratidão, sei que tia Lili está lá embaixo, Michele, mas minha palavra de gratidão a toda a equipe que trabalha com as crianças da nossa igreja e que proporcionou uma festa maravilhosa ontem lá na casa dessa família querida, Alex e Tati, aqui. Essa é uma fala. Quero também dar um aviso aos que não estiveram hoje de manhã aqui na Assembleia, mas que são membros dessa igreja. Hoje a gente teve eleição de presbítero aqui na nossa casa e o nosso irmão Bernardo Almeida foi eleito presbítero desta igreja e será ordenado, empossado, instalado em data a ser definida pelo Conselho, mas esse foi o resultado da Assembleia que aconteceu hoje depois do culto da manhã, se você não foi informado ainda. E, por fim, eu tinha mais um aviso que eu vou me lembrar em algum momento e vou dar para vocês, tá? Até o final do culto, tinha mais alguma palavra que eu tinha que dar para vocês aqui, mas não tem problema. Voltará. Enquanto isso, quero chamar você para o livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18, porque eu quero ler aqui do verso 1 ao verso 6. Bem, me lembrei, na verdade era só uma palavra de gratidão também. Pastor Diego falou aqui do projeto Expansão, e você vai vendo semana após semana, com a graça de Deus, os números vão aumentando, e é mais uma palavra de gratidão. O pastor Damião deu hoje de manhã em nome do conselho, e eu quero dar também uma palavra de gratidão pela generosidade da igreja. Era essa palavra que eu tinha a dar para vocês. Livro do profeta Jeremias, capítulo 18, eu leio do verso 1 até o verso 6. Diz assim a palavra do Senhor: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Essa é a palavra de Deus para a gente nessa noite. Gosto muito do profeta Jeremias, dentre outras razões, porque Jeremias legitima o direito ao lamento como expressão de espiritualidade, né? Jeremias lembra a gente que diante de Deus a gente não precisa ser forte o tempo todo, e que há momentos que tudo que a gente tem para expressar ao Senhor é a nossa lamentação, o nosso choro, a nossa lágrima, a dor do nosso peito. Não que esse seja o único tom daquilo que a gente tem a oferecer a Deus nas nossas conversas com Ele. Eu acho que você entende isso. Mas é porque às vezes eu fico com a sensação de que muitos de nós foram instruídos na fé num certo modelo que levou tais pessoas a acreditarem que a vida com Deus é uma vida só de muita força, sabe? E desse sujeito muito valente, que está o tempo todo preparado para enfrentar tudo que tem na vida, sempre agradecer e com nenhum motivo para chorar, para lamentar ou até para reclamar. O Jeremias tem um livro que ele escreve que é um livro de lamentações, é um livro só de choro. Sim, então ele está ali chorando diante de Deus e escrevendo as suas lamentações. O Jeremias é um profeta. E como profeta, o Jeremias é um sujeito muito sensível a Deus. Ele percebe coisas e ele empresta a sua vida para anunciar ao povo de Israel as coisas que ele percebe da parte de Deus. Então, essa era a função, ou uma das funções de um profeta no Antigo Israel, aqui no Antigo Testamento. Os profetas, eles tinham essas percepções divinas de coisas que estavam ali, mas às vezes as pessoas não viam. E eles percebiam e eles comunicavam então à comunidade aquilo que vinha da parte de Deus, geralmente chamando o povo ao arrependimento. E Jeremias foi um profeta que anunciou a vinda do exílio, do cativeiro da Babilônia. Jeremias, ele começa o ministério dele profético um pouco antes desse período de 70 anos de cativeiro na Babilônia, que foi um marco na história do povo de Deus no Antigo Testamento. Foi um marco tão importante que a história dos profetas, só para você entender, se você não faz ideia, no Antigo Testamento ela se divide exatamente assim, né? Os profetas pré-exílicos, os profetas exílicos e os profetas pós-exílicos. Ou seja, esse período do cativeiro, de 70 anos, foi um período muito marcante, assim, muito traumático ou muito restaurador, dependendo da perspectiva pela qual se enxergue, né, na história daquela gente. E Jeremias está antes do período do cativeiro babilônico e no início, assim, da queda de Jerusalém, anunciando que uma situação desafiadora virá, mas que o povo de Israel pode continuar confiando em Deus, porque mesmo nessa situação desafiadora, Deus está cuidando deles. Essa é a mensagem do profeta, entende? Olha só que mensagem bacana. Ele está dizendo assim, ó, vocês vão enfrentar uma luta, mas eu já quero dizer para vocês que nessa luta, que vocês possivelmente serão tentados a não confiarem mais em Deus, a questionarem Deus e talvez até abandonarem Deus, vocês podem permanecer confiando, porque Ele está cuidando de vocês. Esse é o pano de fundo da profecia de Jeremias, que é um pano de fundo tão importante, porque em alguma medida é o retrato da nossa vida. Porque a gente passa por luta, e na hora da luta a gente é tentado a achar que Deus abandonou a gente. E Deus precisa mandar os seus servos e as suas servas para lembrarem a gente que Ele não abandonou a gente, que Ele está cuidando da gente e que esse deserto vai passar. Aí aqui nesse capítulo tem uma coisa bonita e interessante. Esse profeta, que como eu falei, é um sujeito sensível a Deus, ele ouve a palavra do Senhor que vem a ele, da parte dos céus, e que diz assim, ó, vá à casa do oleiro, porque ali você vai ouvir a minha mensagem. Queria fazer uma pausa aqui, porque isso aqui é o improvável do improvável na mentalidade de um sujeito religioso. Deus está olhando para um profeta e está dizendo assim, ó, eu quero que você vá na oficina do oleiro, porque eu vou falar com você ali. Por que que eu estou dizendo que esse é o improvável do improvável da mentalidade religiosa? Porque na cabeça do religioso, funciona mais ou menos assim, meu filho, eu quero que você vá na igreja, porque hoje eu vou falar com você. Porque na nossa cabeça religiosa, onde Deus fala? Na igreja. A igreja é o lugar onde o livro sagrado é aberto. A igreja é o lugar onde as canções que a gente entoa e projeta nos inspiram para os céus. A igreja é o lugar onde a gente faz oração. A igreja é o lugar onde a gente se lembra no dízimo, por exemplo, que aquilo que a gente recebe da parte de Deus não é só para a gente, é para a gente partilhar e abençoar outras pessoas. Então não tem nenhum cenário mais propício para a gente ouvir a voz de Deus do que esse cenário religioso. E olha só, está tudo bem. Eu não vou desconstruir a sua ideia de que em vindo para cá, você vai ouvir Deus falar. Porque eu acredito que você vai ouvir Deus falar. Eu venho para cá na expectativa de ouvir Deus falar. A pergunta é, será que é só aqui que Deus fala? Porque Deus está olhando para um profeta e está dizendo assim, ó, vai lá para a oficina do oleiro. Vai lá para aquele lugar onde o vaso de barro é feito. Vai lá, porque hoje, Jeremias, a minha mensagem para você está lá. E olha só, a minha fala aqui nessa noite não é para encorajar você a sair correndo por aí, tentando descobrir Onde está a fala de Deus em cada dia para você? A minha fala é só para despertar dentro de você essa consciência que eu sei que você tem, mas que às vezes fica adormecida, de que não apenas aqui, no dia que você vem para esse lugar, mas em qualquer lugar, em qualquer dia da semana, Deus pode falar com você trazendo uma mensagem dos céus. Qualquer dia é dia para Deus falar. E qualquer lugar é lugar para Deus falar. Inclusive, para o nosso escândalo e para a nossa incompreensão, qualquer pessoa pode ser, pasme você, boca de Deus nesse mundo para que Ele traga um recado dos céus para o nosso coração. Você imagina você viver com a consciência de que todo dia é como um domingo na sua vida? Imagina que coisa bacana. Então você vai para qualquer lugar e você vai não na obsessão de ouvir uma voz dos céus. Cuidado com esse negócio. Você não precisa entrar nessa de achar que para Deus falar com você, uma voz dos céus precisa ser ouvida. Calma, não vá por aí. Eu particularmente acho isso muito perigoso. Mas você pode ir para os lugares acreditando que nos lugares você pode ter encontros surpreendentes com Deus. Lugares que são inspiradores para você. Então você sabe, por exemplo, o apreço que eu tenho pela praia, pelo mar. Como entrar na água é, para mim pelo menos, assim, me deparar com o divino, né? É o lugar que eu sento dentro da água e fico assim, Senhor, queria conversar contigo agora. E aí eu faço minhas orações. Você tem esse lugar assim na sua vida, não tem? Que pode ser a montanha, pode ser a rede da sua casa, da varanda. Que pode ser, inclusive, de forma assim, bem pragmática, assim, o carro que você dirige enquanto você vai para o trabalho, que é o momento que você está sozinho ali, sabe? E aquele lugar virou o seu ambiente sagrado, sabe? Assim, pode ser qualquer lugar. Pode ser, inclusive, um outro lugar para além daquele que você já cristalizou como o lugar onde Deus fala com você. Isso que eu acho bacana na vida com Deus. Então eu tenho os meus lugares fora daqui que para mim são muito sugestivos para ouvir Deus falar. Mas eu tenho lembranças de muitos momentos em que Deus falou em outros lugares que não eram os que eu esperava que Ele fosse falar comigo. E não dizendo assim, Daniel. Não. Só trazendo um recado através de alguém que estava perto e que nem sabe, eu falo isso direto, né? Que foi um instrumento de Deus para falar. Jeremias, vá à casa do oleiro. A minha mensagem para você hoje vai estar lá. Então, assim, a primeira coisa que eu tenho para dizer a você nessa noite é: não subestime lugares achando que em determinados lugares Deus não vai falar com você só porque os lugares são os lugares X, Y ou Z. Porque Deus pode falar com você nos lugares mais inesperados, nas conversas mais despretensiosas, nos ambientes, inclusive, esteticamente menos religiosos. Esses lugares, às vezes, são os lugares dos recados mais potentes de Deus para o nosso coração. O que você precisa, se você quer um conselho, é levar para cada lugar que você for a palavra de Deus guardada no seu coração. Porque ela vai ser a baliza para você entender se aquele recado é de Deus ou não para a sua vida, entende? Então, quando, por exemplo, o salmista diz que a palavra de Deus é luz para o nosso caminho, é lâmpada para o nosso pé, ele está desenhando exatamente isso. A partir dessa figura assim, de linguagem, ele está se valendo do fato de que a palavra de Deus, ela lança luz sobre o nosso caminho, ou seja, ela é como a luz que permite que a gente veja todas as coisas. A luz não é aquilo que a gente vê, a luz é aquilo que permite que a gente veja todas as demais coisas, certo? Então, a palavra de Deus, quando você leva ela com você para todo e qualquer lugar, você possibilita que todo e qualquer lugar seja o lugar no qual Deus fala ao seu coração. Vá para a casa do oleiro, vá para o lugar improvável, porque o recado de Deus para você pode estar nesse lugar. Essa é a primeira coisa que eu tiro desse texto aqui, né? Mas eu também tiro uma outra coisa aqui desse texto que eu acho que é muito simbólica. Não acho que foi aleatório o fato de Deus dizer assim para o Jeremias, casa do oleiro. Porque a casa do oleiro é a representação desse lugar da modelagem e da remodelagem, certo? Então era o lugar onde o vaso de barro era moldado e era remoldado. E eu acho interessante essa mensagem vir de Deus para o profeta. Como se ele estivesse dizendo assim, Jeremias, eu quero que você entenda que você e o povo são, nas minhas mãos, como esse barro, como essa massa na mão do artista. Eu quero que vocês entendam que eu moldo a vida de vocês e que eu remodelo a vida de vocês e que eu faço isso vezes sem conta. E eu não sei se isso para você é muito sufocante, do tipo pensar que tem alguém moldando a sua vida porque você está aí em busca de liberdade, que é um anseio humano, e está tudo bem a gente ter esse anseio. Mas eu quero dizer para você como isso me bate, essa ideia de que Deus está moldando a minha vida. A mim isso bate de forma maravilhosa. Eu acho maravilhoso que Deus molde a minha vida. Não que seja sempre fácil, porque às vezes a gente resiste a algumas coisas da parte de Deus, certo? Mas se você parar para pensar que Deus é aquele que vê de uma outra perspectiva, que vê antes e depois, que vê por dentro e por fora, Deus é aquele que conhece todas as coisas. Se você parar para pensar que Deus é aquele que conhece as contingências que a gente não vê, aquele que, conforme diria Agostinho, bispo de Hipona, tem passado, presente e futuro como um grande presente sobre a mesa, tudo no mesmo tempo. Se Deus é esse, ser moldado por Ele é absolutamente maravilhoso. Maravilhoso. Ser moldado por Deus protege o nosso coração no dia bom, para que a gente não ache que o dia bom é resultado só do nosso empenho e do nosso esforço. Então está tudo bem na sua vida. Aí como o seu coração vai ser protegido? Se lembrando, está tudo bem na minha vida, eu estou me empenhando, estou me esforçando, mas assim, não sou eu só que estou fazendo isso sozinho, porque eu sou como essa massa nas mãos de Deus, e é Ele que está moldando a minha vida. Aí você coloca o seu coração no lugar. O orgulho não toma conta do seu coração. Porque você fala assim, ó, eu estou me empenhando, e Deus sabe que eu estou me empenhando, mas assim, Ele está me moldando. Para o dia mau, saber que Deus modela a gente também é muito importante. Porque no dia mau, a gente tem a tendência não de morrer de orgulho, mas morrer assim de uma autoestima super baixa que nos leva para uma fossa e faz a gente acreditar que a gente não merece sair dali. A gente errou, vacilou. E Deus está moldando a gente. A gente pode ficar tranquilo. Ou a vida foi dura com a gente, não foi nenhum erro nosso, foi da vida, sabe? Passou um caminhão em cima da gente, assim, e estraçalhou a gente no chão, e a gente está ali sofrendo, e a gente pode parar e pensar bem, mas se Deus está moldando a minha vida, não é que Deus necessariamente quis que isso acontecesse, mas de alguma forma, Ele ainda tem essa massa da minha existência na sua mão. Então eu gosto muito de pensar nessa ideia, sabe, de Deus como oleiro e a gente como barro. Gosto muito, me traz paz, porque quando eu entendo errado achando que eu sou a razão do meu sucesso, ou quando eu entendo errado achando que não tem mais esperança para mim, porque a vida me foi muito dura, eu me lembro, eu sou como um vaso nas mãos de Deus, Ele está moldando a minha vida e me fazendo de um jeito que talvez eu não consiga entender, mas que em algum momento vai fazer sentido, porque se Ele que está moldando e Ele sabe como modelar bem as coisas, esse trabalho vai ficar bonito em algum momento. Então talvez você tenha vindo aqui só para se lembrar disso, sabe? Sua vida não está solta, que Deus está modelando você, que Deus está com a mão assim em você, sabe? Deus está dando forma, Deus está dando beleza, Deus é um artista, a nossa vida é resultado dessa intervenção artística dos céus, e Deus está cuidando da gente. Aí vem um terceiro ponto, que me ocorre aqui nesse texto, que é, mas se der errado, vai... E se der, vamos jogar aqui um pessimismo aqui por alguns minutos. Deu errado. Vacilamos. Não foi como devia ser. Porque na casa do oleiro a experiência também é essa, né? Tem o vaso que fica lá perfeito. E tem a massa, assim, que perde ali a forma. E que, se num determinado momento se revela uma massa que não vai poder ser usada para aquele molde. O projeto saiu... assim, diferente do que imaginaram. Então, Você conhece a história, você conhece o imaginário e sabe que a casa do oleiro é esse lugar onde a massa que perde a forma, ela pode ser reutilizada e reaproveitada por uma nova construção, certo? E eu acho que é simples e é mesmo, mas é importante. Quando dá errado pela gente, sempre pela gente, no máximo pela vida, nunca por Deus, quando dá errado, Deus refaz. E eu acho que isso, pessoal, por mais que seja simples do ponto de vista teórico, está entre as coisas mais difíceis da gente absorver na prática. Dizer que quando dá errado, Deus refaz, é entender o mistério da graça. E o mistério da graça é muito escandaloso para a gente. A gente não consegue encarar a graça de Deus do jeito que ela deve ser encarada. A gente duvida. A gente fala assim, ah, eu acho que agora Deus não vai mais não, cara. Eu já errei uma, eu já errei duas, eu já errei oito, eu já errei 25. Agora Deus pega essa massa e diz, querido, já deu, vou jogar fora. Só que não. Deus pega e refaz. E pega e refaz. E pega e refaz. E a prova de que Deus pega e refaz trocentas vezes é que eu e você estamos aqui. Porque é verdade ou não é? Quantas vezes a gente precisou ser aqui ou ali refeito pela graça de Deus? Se a gente só tivesse uma chance, duas chances, 10 chances, 50 chances, pode jogar o número que você quiser. A gente já tinha virado massa despejada num lixo. O fato é que Deus olha para a gente e refaz a gente. Quantas vezes for preciso. Porque o que impele o coração de Deus na sua relação comigo e com você é a sua maravilhosa graça. Eu queria dizer só isso para você nessa noite. Que Deus fala na casa do oleiro, ou seja, que qualquer lugar é um lugar para Deus falar para o seu coração. Então anda por aí com um pouquinho mais de atenção. Porque eu acho que há recados de Deus que a gente não percebe, não porque Ele não está oferecendo, mas porque a gente está condicionado a achar que é só aqui que Ele vai falar. Então encontre esses lugares que são os lugares onde Deus fala. Quero lembrar você que é maravilhoso saber que a nossa vida está sendo moldada. Maravilhoso. Tem alguém moldando a sua vida. Tem um grande artista cuidando de você. E quero lembrar você que o mistério da graça é esse. Deu errado? Deus refaz. Deu errado de novo, Deus refaz. Porque Deus é especialista em refazer a nossa vida. Não porque a gente mereça alguma coisa, mas porque a sua graça é a razão de a gente estar aqui todos os dias vivendo para a sua glória. E eu queria fechar essa reflexão dessa noite, encorajando você a fazer a sua oração de entrega da sua vida ou de alguma área em especial da sua vida àquele que é o oleiro e que molda você e que remodela você todos os dias, às vezes sem você nem perceber. Você já entendeu que você é como um barro nas mãos dele? Então faça uma oração e diga assim, ó Senhor, eu queria muito que o Senhor tomasse isso aqui da minha vida. E que o Senhor se fizesse disso, esse produto que só o Senhor é capaz de fazer. É como diz uma antiga canção que você deve conhecer, eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Eu quero ser como esse barro. Pega a minha vida, faça de novo, porque eu quero ser nas tuas mãos um vaso novo. Então faça a sua oração em resposta ao que você ouviu. Coloque o seu coração diante do Senhor e nós já oraremos juntos, consagrando nossa vida a Jesus. Senhor, como é bom a gente saber que a nossa vida, ela está nas Tuas mãos. Como é bom, como traz paz a gente saber disso. Que o Senhor cuida da gente desse jeito. Assim, não apenas conduzindo a nossa vida, mas moldando a nossa vida. Há áreas da nossa existência que às vezes precisam ser mexidas. Às vezes a gente se esquece de que há orações tão simples, mas tão poderosas que a gente pode fazer, como essa da antiga canção. Pega a minha vida e faça de novo, Senhor. Então, se há áreas da nossa vida que precisam ser refeitas, refaça. Porque a gente quer ser mesmo assim, um vaso novo nas Tuas mãos. Toma o nosso coração. Obrigado por conduzir a gente. Obrigado por ser paciente. Obrigado assim, por acompanhar a gente todos os dias com uma disposição sobre-humana. Ela é divina e não há outra explicação para ela existir da maneira como ela existe. Ela é divina. O Senhor abraça a gente de um jeito que só as Tuas mãos poderosas são capazes de fazer. Quero me unir aqui aos meus irmãos e irmãs e quero colocar o nosso coração diante de Ti e pedir que essa palavra, sobretudo, assim, encontre guarida no coração daquele e daquela que precisam mesmo assim ser refeitos diante de Ti. Essa gente que acha que está prestes a ser descartada, jogada fora. A vida às vezes dá esses recados para a gente e às vezes a gente dá importância demais a eles. E Deus, ajuda a gente a jogar esse recado fora e ficar com o do Senhor, que é: o Senhor faz novas todas as coisas. Então, vai tratando da nossa vida, do nosso coração, porque é muito bom a gente estar nas Tuas mãos. Coloca o nosso coração diante de Ti, e cada oração feita aqui o Senhor conhece. Que o Senhor nos responda com graça e com a misericórdia assim que o Senhor tem para nos oferecer. Assim eu oro, colocando o meu coração e o de cada irmão e o de cada irmã diante de Ti, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém. Se você...